Reportagem especial.
Às vezes é difícil acreditar que Joaquim Nabuco, um representante da aristocracia pernambucana, nascido em 1849, fosse assumir posturas que balançaram o coreto do império. Com a proclamação da República, ele, monarquista, optou por uma espécie de exílio voluntário, em que aproveita para escrever, entre outras obras, Um Estadista do Império, sobre seu pai, sobre a vida e a obra de seu pai. Trabalho básico para se compreender o Brasil daqueles tempos. Quem fala agora é Vandeck Santiago, jornalista do Diário de Pernambuco, lá de Recife.
Ele não foi apenas um. Ele teve várias fases. Então ele teve a fase dele abolicionista, que é quando ele foi um dos elementos mais radicais da história do Brasil naquela época, né? Então, depois que veio a proclamação da República, em 1889, ele fez um exílio voluntário e depois acabou assumindo outra postura, assim, digamos, mais moderada, né? Mais preocupada com a leitura, se reinventa como escritor. Mas em relação a esse perfil dele, digamos, mais radical, não há nada mais atual do que isso, né? Você vê que ele está falando ali no século XIX sobre a questão da desigualdade, que é um tema que permanece presente nos dias de hoje, não só no Brasil, mas também, por exemplo, na América Latina, na África, no mundo inteiro. Como que Joaquim Nabuco chegou até aí? Quer dizer, um rebento, né, da aristocracia açucareira, alguém que estava ali tailado para ocupar cargos no Império, e de repente assume posições que contrariavam as elites da época. A gente precisa compreender o seguinte, Joaquim Nabuco, ele passou os primeiros 8 anos dele em um engenho aqui em Pernambuco, né? Um engenho Maçangana. O pai dele foi eleito deputado em 1849, e ele não podia, a viagem para o Rio era muito... era muito difícil, era por navio e tal. Então ele ficou morando com a madrinha, né, Ana Benigna, e o padrinho dele, aqui no município chamado Cabo. Então nesse município ele já travou um contato inicial com a questão da escravidão. Tem um episódio muito interessante da infância dele, que eu julgo assim, talvez até determinante em algumas posições, que é um certo dia ele estava na varanda da casa e chegou um escravo correndo ali, assustado, jogou-se aos pés dele, né, pedindo que ele o salvasse, porque o senhor desse escravo era um senhor muito violento, né, assim, conhecido pela violência com que tratava os escravos. Então, Joaquim Nabuco, ali, uma criança, seis, sete anos, ele já se deparou com aquele escravo e já viu a face, digamos, mais dura da escravidão. Eu suponho que isso teve um impacto nele, não foi determinante para que ele se tornasse o que se tornou. Mas eu acho que a partir dali já houve um impacto, como um estampido que o fez abrir os olhos para a questão da escravidão. Depois, ele já está estudando, fazendo curso de direito, que ele começou em São Paulo e concluiu no Recife. Aí nós já estamos na época de 1870. Ele foi o defensor de um escravo que havia cometido 2 mortes aqui em Pernambuco, né? Então, a pena desse escravo foi a pena de morte, a primeira pena. E Joaquim Nabuco, que era estudante de direito, estava se formando, defendeu esse escravo, dizendo que o crime, na verdade, não era o que o escravo tinha cometido, mas o crime verdadeiro era a própria escravidão. E aí ele escreveu o primeiro livro dele desse assunto, que se chama A Escravidão. Quer dizer, ainda é um livro, digamos, ingênuo do ponto de vista do que ele produziria mais tarde, mas já é o princípio, né, o pontapé da visão que ele tomaria em relação à questão da escravidão. O que você percebe nessa escalada dele é que não foi do dia para a noite, ela foi tomando formas aos poucos, né? Joaquim Nabuco no início era o que se chamava um dandy, quer dizer, um chique vaidoso, né, um camarada que ondulava o cabelo, passava brilhantina, tal, quer dizer, usava uma pulseira de ouro, tal. Mas ele foi tomando aos poucos um contato direto com a realidade, e isso o levou a essa frase que você mencionou, que é a frase quando ele já está no auge do radicalismo dele. Quer dizer, ele começa como, digamos, um playboy do século XIX, vai avançando, vai estudando o assunto, vai tendo contato direto com a questão, e aí acaba chegando num ponto em que ele foi um dos personagens mais radicais do período. Quer dizer, o professor Antônio Cândido, né, chega a dizer que ele foi um radical, um agente do possível mais avançado. Quer dizer, não era um camarada que quisesse a subversão, né, a derrubada do regime. Mas dentro dos marcos legais do sistema, ele propôs medidas bastante avançadas para a época e contrária ao que se esperava das origens dele.
Em pleno século XX, as questões sociais no Brasil eram questão de polícia, como bem advertiu o presidente Washington Luiz, que governou o Brasil de 1926 a 1930. Algo muito diferente das teses defendidas por Nabucco na segunda metade do século XIX. Vandeck Santiago completa suas observações.
Basta, porque você veja, claro que a gente tem sempre que contextualizá-lo na segunda metade do século XIX. Mas o que ele diz é de uma profundidade, você veja bem, ele dizia que as reformas políticas exprimem em nosso país 50 anos de esperanças populares atraiçoadas. Quer dizer, ele via as reformas políticas da época apenas como mudanças cosméticas que não traziam nenhuma alteração na vida do povo, né? E outro caso que você vê também, outro ponto que você vê o pioneirismo dele, é que o combate à escravidão não era só do ponto de vista moral, quer dizer, não era só aquela coisa cristã, né, de compadecer, ter compaixão pelo destino do próximo. Ele via também os efeitos econômicos e políticos que aquilo causava. Quer dizer, a escravidão ela desvalorizava o trabalho, concentrava a riqueza e atrofiava a produção. Nesse sentido, o que está querendo dizer aqui Nabucco? Está querendo um desenvolvimento do país que levaria, digamos, ao que a gente veio ver mais tarde, do capitalismo. Quer dizer, uma produção que valorizasse o trabalho, que depois trouxesse previdência social, que trouxesse educação e que as pessoas pudessem produzir, né? Era uma coisa muito além do que se estava tratando na época. E quando esse primeiro livro que eu mencionei, do Joaquim Nabucco, A Escravidão, ele viu o problema apenas do ponto de vista, digamos, moral. Depois que ele avança, que ele estuda mais o assunto e volta em 1883, com um livro clássico sobre o assunto, que é O Abolicionismo, aí ele já dá um estatuto político e social, a questão da escravidão. Quer dizer, ele sai da ingenuidade, daquela coisa apenas da compaixão, e ele avança, aprofunda o problema, colocando como um impeditivo para o desenvolvimento do Brasil. Quer dizer, nessa parte você vê a profundidade dele, como ele está, como você acabou de mencionar, como ele está um pouco mais avançado.
No próximo e último programa da série sobre Joaquim Nabucco, volta o deputado Chico Alencar, que vai fazer a ponte entre a sua época, a época de Nabucco, e os tempos atuais, citando Fernando Henrique Cardoso e Caetano Veloso, entre outros. De Brasília, Ine Massimais.
Reportagem especial.